As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de uma carrinha que ocorreu na localidade de Val do Ouro, Conselho de Leiria, sendo que o alerta foi dado por volta das 14h15 desta quarta-feira. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro, há então registro para 6 feridos, todos homens, um dos quais em estado considerado como grave. A Polícia de Segurança Pública foi mobilizada para o local. O assalto ao posto de Correios de Cardigos em Mação terá tido a participação de 3 indivíduos. Pelo menos há testemunhos que apontam para tal cenário. Recorde-se que esteve em causa um crime cometido na manhã desta terça-feira, por volta das 9h30, e que resultou no roubo de cerca de 10 mil euros. Um homem ameaçou a funcionária daquela estrutura com recurso a uma arma de fogo, precisamente na altura em que a mesma se preparava para abrir a loja. O indivíduo, que atuou encapuçado, obrigou a mulher a abrir o cofre, onde estava a referida quantia que tinha sido levantada momentos antes num banco e que se destinava ao habitual pagamento de reformas e pensões aos habitantes daquela localidade. A Junta de Cardigos refere que o indivíduo aguardou de cara destapada e de luvas junto das instalações o momento adequado e entrou encapuçado para executar o assalto. Não atuou isoladamente e há testemunhos que apontam para mais 2 cúmplices. Depois do assalto, fugiram num automóvel, garante o mesmo esclarecimento. Pelo modus operandi, tudo aponta para que estejam em causa pessoas que saibam quais os procedimentos habituais neste tipo de circunstâncias. A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local e recolheram indícios e testemunhos que podem agora ajudar a encontrar responsabilidades.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desencadeou uma operação de buscas e detenções na sequência de investigação de crimes de roubo e outros crimes conexos, como incêndio de viaturas, sequestros, falsificação de matrícula de viaturas, ocorridos entre dezembro de 2018 e março de 2019, nas áreas de Torres Novas, Rio Maior, Peniche, Caldas da Rainha, Batalha e Lourinhã. Estes crimes visaram assaltar postos de abastecimento de combustível, estabelecimentos comerciais, viaturas de transporte de tabaco, residências, bem como vítimas na via pública. Segundo um esclarecimento prestado pela PJ, os indivíduos usaram armas de fogo, existindo vários casos em que foram efetuados disparos indiscriminadamente e com elevado risco para a integridade física das vítimas, num quadro de grande violência, também através de agressões físicas. Desta operação resultou a detenção de 7 indivíduos com idades entre os 20 e os 50 anos, no cumprimento de mandados de detenção emitidos por autoridade judiciária.
Rádio Eltz, informação.
A Câmara de Tomar reafirmou pela voz da Presidente Anabela Freitas que o município está interessado em abrir portas e servir de intermediário, como tem feito, num processo que possa resultar na reabertura da antiga fábrica de papel do Prado, na atualidade Prado Carton. Recorde-se que esta estrutura fechou portas em 2017 e deixou cerca de 70 pessoas no desemprego, numa situação de grave impacto económico no Conselho de Tomar. O futuro continua assim no impasse, mas ainda quando o recente leilão acabou por ser adiado, fruto de decisão judicial assente num desentendimento entre leiloeiras. Apesar de todas estas dúvidas, a Câmara garante continuar disponível para desbloquear eventuais entraves, deixando claro que o objetivo é ajudar que a empresa caia nas mãos de quem lhe dê futuro e não de sucateiros que a pretendam desmantelar.
Não compete à Câmara ir ao leilão, não compete à Câmara reativar a fábrica. Compete sim, e isso temos feito, abrir portas para que possam aparecer, quer por parte dos trabalhadores que queiram recuperar a empresa, mas com um estudo de viabilidade e um estudo de recuperação credível. Quer por parte, como também já aconteceu, que servimos aqui de intermediários com alguns possíveis investidores que nos contactaram e que nós pusemos em contacto com o advogado que representa os trabalhadores para que possa haver aqui articulação entre aquilo que é a massa insolvente e aquilo que é o advogado e os trabalhadores em todo o processo da fábrica do Prado. Ela já encerrou, penso que há 3 anos, ou perto disso, mas temos aquele ativo ambiental ali e que deveria de ser recuperado, até porque se criavam postos de trabalho em Tomar. Dentro daquilo que são as competências da Câmara, estamos disponíveis para desbloquear tudo o que for entraves políticos, porque isso é o que está na nossa competência. E, portanto, desde que haja processos que viabilizem, no caso da fábrica do Prado, que haja um investidor que, efetivamente, queira recuperar e pôr a laborar a fábrica do Prado com aquele produto ou com outro produto do mesmo setor do papel, ou outro ainda, se for possível, mas penso que não, o tipo de maquinaria que lá está dá apenas para o papel, que esteja disponível não para desmantelar aquilo que é a fábrica, como aconteceu no primeiro leilão, que apareceram foi sucateiros, mas sim para com um plano para revitalizar e recuperar a empresa.
Está reposta a normalidade na circulação de comboios no ramal de Tomar. As obras, que estiveram a cargo da Infraestruturas de Portugal, terminaram no prazo delineado. Intervenções essas que começaram recortes em julho último e que foram motivo de polémica, até porque coincidiram com a edição de 2019 da Festa dos Tabuleiros, sendo que o comboio foi um dos transportes preferenciais dos visitantes, ligados, na altura, a transbordos nas últimas composições de cada dia. Fonte da CP assegurou então à Hertz que a situação está assim normalizada, ou seja, os comboios regionais de Lisboa a Tomar das 21h45 e das 22h45 chegam mesmo ao destino em vez de se ficarem pelo entroncamento. A escola Jacome Raton, em Tomar, recebeu a assinatura de protocolo entre o Centro Qualifica Templários, Agrupamento de Escolas Templários, e a Associação Nacional de Topógrafos, colaboração que visa essencialmente aumentar a qualificação, quer escolar, quer profissional, dos topógrafos. Para além deste objetivo, a certificação permite que estes profissionais possam exercer a sua profissão não só em Portugal, como também nos países que integram a União Europeia e sejam competitivos no mercado em permanente mutação e cada vez mais exigente. Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Templários, abriu esta sessão dando as boas-vindas aos participantes e especificando as bases deste protocolo.
Para nós não é o primeiro protocolo, portanto já assinámos aqui vários protocolos através do Centro Qualifica. Este tem uma particularidade, penso que pelo facto de ser precisamente a Associação Nacional de Topógrafos e de termos conseguido que esta mesma associação viesse a tomar de propósito a assinatura deste protocolo, só por esse motivo acho que já é para nos deixar bastante contentes e orgulhosos de termos aqui esta possibilidade. Este Centro Qualifica, como já não é a primeira vez também que fazemos aqui, só relembrar, nós estamos com quase 2 anos de existência. Na prática, foi no dia 9 de outubro de 2017 que fizemos aqui a inauguração oficial e hoje, por acaso, é 9 de dezembro, portanto, 2 anos e 2 meses após, e temos aqui a assinatura de mais um protocolo. Este Centro Qualifica, como todos também sabem, atua a nível do Médio Tejo e tem permitido a tal interligação entre a formação, a qualificação profissional e o emprego, como nós dizemos, na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida.
Angelina Macedo, coordenadora do Centro Qualifica Templários, enquadrou o aparecimento destas estruturas e falou em números para dar conta do sucesso desta aposta.
Apesar de todos os esforços feitos, verificava-se que cerca de 50% dos portugueses não passavam do nível básico de qualificação equivalente ao 9º ano ou mais baixo. E os centros Qualifica, que são financiados pela Comissão Europeia, como sociais europeus, têm 3 grandes objetivos até 2020. Garantir que 50% da população ativa conclua o ensino secundário, que os adultos também participem em atividades aprendizagem ao longo da vida, e também que haja o maior número de diplomados com ensino superior. Os centros Qualifica têm como função, então, aumentar a escolaridade, seja através do processo de FTCC ou de curso EFA, que também temos aqui no Departamento Profissional, seja através da certificação profissional, através do FTCC profissional, e desenvolvimento profissional através de formações modulares, entre outras. Neste momento, o nosso centro, para conseguir responder às solicitações, tem aumentado as suas saídas profissionais. Neste momento já temos muitas saídas, como podem ver, em várias áreas de educação e formação, e de acordo com as nossas metas, ao dia de hoje nós registramos, desde que começamos a funcionar em 2017, 2.371 inscrições, tanto os nossos objetivos para os 3 anos quase atingidos, são 2.400. Os encaminhamentos registramos 1.502, já certificamos 63 adultos e temos, portanto, agendado mais um júri esta semana para certificar mais 2 e também certificamos através de comissões técnicas.
A informação foi avançada pela própria Câmara de Tomar. Está finalizada a pavimentação do troço da Estrada Municipal 533-1 entre a fábrica IFM Platex e o cruzamento para Val Florido, nas freguesias Urbana e de São Pedro. Esta intervenção, no percurso de aproximadamente 1.200 metros, visou melhorar o piso, que se encontrava já bastante degradado, dando melhores condições de segurança à via. Refere o mesmo texto da autarquia, que recorda que a obra contou com a colaboração da Junta de Freguesia Urbana, que procedeu previamente à poda das árvores circundantes daquela estrada.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar pretende que a Câmara promova reuniões públicas descentralizadas pelo Conselho com o objetivo de auscultar autarcas locais e população. O vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, deu voz a esta intenção, que será decidida em próxima reunião do Executivo Nabantino. Ou seja, a ideia passa por realizar essas reuniões a cada uma das 11 freguesias do Conselho, numa lógica de proximidade.
Tendo em conta a importância da proximidade dos eleitos aos cidadãos, tendo em conta que é fundamental envolver os munícipes nas decisões políticas e na gestão do território, tendo em conta que deve ser dada oportunidade aos munícipes das freguesias para que participem nas reuniões de Câmara, tendo em conta uma lógica de proximidade, propõe-se que a Câmara Municipal de Tomar realize reuniões públicas descentralizadas nas 11 freguesias do Conselho, com o objetivo de auscultar autarcas e população.
O antigo magriço José Torres deu nome ao novo campo sintético criado em Torres Novas, precisamente a terra natal do antigo jogador e selecionador nacional. Esta inauguração ocorreu por ocasião da passagem dos 50 anos desde a edificação do estádio Dr. Alves Vieira, ou seja, dois marcos no desporto do Conselho. O programa teve início com o descerrar da placa de inauguração do campo e atribuição do nome de José Torres. Seguiu-se um conjunto de intervenções, desde logo a de Francisco Torres, filho do antigo magriço, que agradeceu esta homenagem feita ao pai.
Em nome do meu pai e em nome da família, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Torres Novas, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Pedro Ferreira e da Sra. Vereadora Dra. Elvira Sequeira, mais uma homenagem que a Câmara Municipal faz ao meu pai, independentemente do seu percurso. Foi uma pessoa que, por todo o sítio que passou e andou pelos quatro cantos do mundo, teve sempre bastante orgulho em falar em Torres Novas. Fazer aqui também um agradecimento a todas as pessoas presentes, e é com bastante satisfação que tive o prazer de conhecer algumas pessoas que jogaram com o meu pai no seu início de carreira e nos seus tempos de juventude.
A sessão dos 50 anos de existência do Estádio Municipal Dr. Alves Vieira e da inauguração do campo José Torres terminou com a intervenção do Presidente do Município, Pedro Ferreira. O autarca fez várias referências a todos aqueles que contribuíram para esta realidade e não esqueceu o Clube Desportivo Torres Novas e as muitas associações e os utilizadores deste equipamento.
Uma saudação também muito especial, porque tem sido a casa ao longo dos anos. Esta casa é a casa também do Clube Desportivo Torres Novas, para a Presidente Céu, para os seus dirigentes, para os seus colegas de direção, órgãos sociais, uma palavra de apreço, uma palavra de aplauso pelos lutadores que têm sido na sobrevivência da associação, restantes coletividades aqui presentes, antigos jogadores, eu diria que permanentes utilizadores desta casa, todas as caras que eu estou a ver aí para lá de antigos jogadores, são muitos ainda vêm para aqui a nível dos veteranos, a nível de acompanhar os seus netos, a nível de fomentar o desporto. Isso é que é realmente o mais importante. E como disse o professor João Tolda, isto foi uma provocação positiva há 50 anos. Eu, há 50 anos eu tinha 17 anos, na altura era dirigente dos escoteiros, andava aqui fardado no dia da inauguração. Faz hoje, precisamente, 50 anos.
A Câmara de Ferreira do Zêzere abriu um procedimento concursal para a ocupação de um posto de trabalho na categoria de fiscal de carreira especial de fiscalização. Os interessados podem concorrer durante um prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte da data de publicação integral do presente aviso da Bolsa de Emprego Público. Em relação às funções a desempenhar, estará em causa alguém que fiscalize as obras de urbanização e edificação, proceda a notificações e embargos, organize fiscalize feiras e mercados sob jurisdição municipal, preste informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos municipais nas áreas da sua atuação específica e fiscalização preventiva do território, entre outras. A publicitação integral do aviso, contendo as indicações relativas aos requisitos de admissão e de formalização de candidaturas, será efetuada em www.bep.gov.pt.
Rádio Hertz, informação.
O município de Vila Nova da Barquinha vai promover neste sábado uma visita guiada gratuita às obras de arte pública do projeto Artejo. A concentração para a visita, que terá uma duração aproximada de 2 horas, tem lugar no Centro Cultural pelas 10h15, com transporte em autocarro da autarquia. Artistas como Vils, Manuel João Vieira, Violã e Carlos Vicente assinam as 11 intervenções de arte pública espalhadas pelas ruas das vilas e aldeias do concelho. O Artejo é um projeto artístico com a comunidade, promovido em parceria com a Fundação EDP e a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, e surge integrado no Arte Pública Fundação EDP, um programa com âmbito nacional e orientação para territórios de baixa densidade como instrumento de inclusão social. A Artejo pretende democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local através da realização de intervenções artísticas em espaço público. A Câmara Municipal de Abrantes assinou um comunicado conjunto com a Iniciativa de Abrantes quanto ao destino a dar ao Cineteatro São Pedro. Estão assim reunidas as condições necessárias para a compra do Cineteatro por parte da Câmara Municipal pelo valor de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros a pagar com a assinatura do contrato promessa compra e venda em 2020 e sempre após o visto do Tribunal de Contas, e os restantes 66.500 a pagar até 31 de janeiro dos 6 anos seguintes, até 2026, por isso, data em que será formalizada a escritura de compra e venda definitiva. Recorde-se que o Cineteatro de São Pedro é uma obra da autoria do arquiteto Rui Gervis de Autoguia e foi inaugurado a 19 de fevereiro de 1949 pelas iniciativas de Abrantes, um espaço que a autarquia assumiu a gestão e utilização em 1999 por um período de 19 anos, mediante protocolo. Depois de um interregno resultante das negociações, o Cineteatro de São Pedro volta agora para uma gestão definitiva da Câmara Municipal, devolvendo aquele espaço à comunidade abrantina.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.